Boa tarde aos colegas que fazem a segundo dia da imersão de estudos, a prática das verticalidades. Hoje nós faremos um grande aprofundamento. Ontem fizemos todo um alicerce no trabalho. Agora realmente vamos tratar de questões bem mais complexas, como um elemento intermediário para o nosso trabalho de amanhã. Para isso vou rapidamente apresentar as obras que serão hoje, que estarão hoje em pauta. Primeiro, esta notável obra, publicação no Brasil pelos colegas do Vale do Rio dos Sinos, da Universidade Jesuíta, muito bonito trabalho, essa publicação do Paul Feyerabend. Foi um livro que, quando o Feyerabend estava nos últimos dias de vida, a esposa perguntou a ele o que fazer com papéis, apontamentos, registros. Ele disse, guarda isso, deixa, pode guardar. E ela, no prefácio do livro, ela disse que ela não fez isso. Ela acha que, no fundo, o que ele gostaria é de ver publicado essa obra. Então, ela chama um amigo dele, que estava fazendo um trabalho muito próximo ao do Feyerabend, entrega o Bert, né? Entrega tudo nas mãos, e o Bert então tem um trabalho imenso de compilação. Ele explica longamente como fez isso, os critérios que ele adotou. Uma vez que havia muitos apontamentos repetidos, né? Ele precisou fazer um trabalho e fez um trabalho muito bonito de montagem desses últimos trabalhos. 5 anos depois, em 1999, surge esta linda obra que trabalharemos hoje e que o próprio Paul Feyerabend faz o prefácio, o apontamento do que ele gostaria de dizer nesse que pode ser provavelmente o testamento deste autor. Outra obra que trabalharemos, da Gertrude Stein, Picasso. Lembrando aos senhores que, como preparação a esses estudos avançados, durante a semana, nas aulas, nas oficinas, eu trabalho com os colegas essas obras, para que quando chegamos então aos aprofundamentos, às imersões de estudos, tenham já a fluência nesses conteúdos, nesses materiais. Essa obra da Gertrude Stein, ela conheceu Picasso muito cedo, se tornaram grandes amigos. Ela é pouco mais velha que ele, 7 anos, e Picasso a ouvia muito. Se tornaram amigos muito próximos e ela escreve uma obra que traz uma proximidade muito grande, principalmente do que Picasso sentia ao expressar os trabalhos que ele fazia. Uma obra notável da Gertrude Stein. Outra obra da Maya Angelou, que nós vimos também numa oficina inteira esse trabalho, Poesias Completas. Maya Angelou foi provavelmente uma das grandes pioneiras nos direitos que neste momento as mulheres no mundo inteiro usufruem. Numa luta que não é apenas das mulheres, uma luta que é dos homens, uma luta que é das árvores, uma luta que é da ecologia, dos lagos, uma luta que é das crianças. Obra belíssima e emocionante, as Poesias Completas da Maya Angelou. Uma outra obra que trabalharemos hoje também com os estudos é um clássico. Realmente não há outra palavra para definir a representação do mundo da criança. Uma obra importantíssima ainda nos nossos dias, de Jean Piaget, uma obra dos anos 20. Essa obra antecipa todo um modo de estudo, de pesquisa do que viria depois, não apenas com crianças, não, com adultos. Todo um ramo da psicologia faz, a partir daqui, um movimento de classificação, de entendimento de etapas. Piaget realmente traz uma contribuição notável aqui. Ele explica neste livro toda a fundamentação que ele adotou e que foi muito criticada, tanto na época dele como depois. É um livro que ele faz com vários outros pesquisadores, uma obra memorável e que abre reflexões ainda nos nossos dias, muito importantes. Claro que o autor escreveu isso há praticamente 100 anos, então há muitas muitos elementos, ele não tinha à disposição dele neuroimagens e outros instrumentos que possibilitam o aprofundamento que hoje nós temos. E por último, este autor maravilhoso, o Abbas, nós vimos um filme, né, com o do Kiarostami, Abbas Kiarostami. Lembram Onde é a Casa do Meu Amigo? É desse autor aqui. Ele foi o cineasta, sendo que a obra máxima dele, que é Gosto de Cereja, nós trabalharemos em outro momento. A obra de 97, que é realmente primorosa, mas hoje no nosso trabalho ela deixaria várias lacunas abertas para os nossos propósitos. Agora vamos ao filme de hoje, a apresentação dele, que é A Estrutura de Cristal. É um filme de 1969, um filme polonês. Entre as ilustrações que vi para os senhores durante a semana, havia um encarte desta obra. O filme é belíssimo e é um destes cult movies, né? Filme muito bonito, do Krzysztof Zanussi. O Krzysztof Zanussi, ele estudou física, estudou filosofia, e ele produz, em 69, uma obra que foi o primeiro filme que ele traz. Ele chama três atores maravilhosos para fazer essa interpretação da obra. E, a partir de um enredo muito simples, muito singelo, ele constrói uma obra de grande envergadura, como os senhores verão. Aliás, peço por favor que atentem às citações a Tchekhov que ele faz durante o filme. Isso nós vamos explicar durante um momento. Também o próprio título, né, Estrutura de Cristal, pela estabilidade do cristal, e há toda uma passagem que vai mostrar isso quando um dos físicos coloca. Basicamente, o enredo, muito simples, trata de dois amigos desde a infância. Os dois são físicos. Um deles, que teria uma carreira muito bonita dentro da física, ele resolve deixar a academia, uma carreira promissora, os estudos que ele faria, ele deixa tudo isso e se dirige então para o interior com a esposa dele, se torna meteorologista e constrói pequenos artefatos. Ele muda completamente a vida dele. Esse amigo dele, grande amigo dele, que é o Marek, que é o Zarnek, né, o ator, vai até o interior, diz que está de férias, quer visitar o amigo, está com saudade, não tem pressa, vai ficar lá um bom tempo com eles. No fundo, ele vai para lá porque ele quer trazer o amigo de volta para Varsóvia, a capital polonesa, linda Varsóvia, às margens do rio Vístula, né, próximo do mar Báltico. É um inverno, e na Polônia o inverno ele é realmente muito, ele é ártico, né, no inverno. Tudo se passa no inverno. A fotografia do Stefan valem verdadeiros quadros durante essa obra. Fotografia, aliás, muito difícil de ser feita nos idos de 1969. Considerem os recursos para fazer o filme que eles fizeram quanto à fotografia. E ela é belíssima. É só fotografia, quadros inteiros assim, que parecem pinturas feitas em pastel, feitos em carvão. É muito bonito. O filme traz citações importantes. Lembrem que a Polônia, de 52 até 1989, esteve sob a égide do governo russo, soviético. Né? Depois vem uma nova era, Lech Walesa, e é uma outra. Aliás, a Polônia foi um dos países que mais lutou pela sua independência. Ela era dita independente, mas independência nenhuma ela tinha. Né? No fundo, a União Soviética mandava e desmandava. E é um país que tem uma história formidável. A Polônia, em vários momentos, vejam vocês, ela deixou de existir, literalmente, fatiada por vizinhos né, como a Prússia, a Áustria, a própria Rússia, mais de uma vez isso aconteceu. Foram expulsos de casa, tiveram que voltar. Hoje é um país belíssimo, com mais de 30 milhões de pessoas, um país com uma cultura. Segundo a nova distribuição que fizeram geográfica, hoje Kant é um filósofo não mais alemão, polaco. Né? Devolveram as terras, portanto, Königsberg agora é da Polônia. Kant é um filósofo polonês. Esses trocadilhos da geografia que a gente tem, né? Bem, vamos trabalhar. Eu peço, por favor, anotem todas as observações, reflexões, as inspirações que os senhores terão durante o trabalho. Ao final, teremos um generoso tempo para trocar ideias, aprofundar elementos. Lembrando que é uma aula avançada, está bem? Então, não vou poder recuar aqui para conceitos básicos, não há como fazer isso. Sem mais delongas, vamos ao trabalho. Nós vamos começar pelo Feyerabend, é o por onde vamos iniciar aqui. Um detalhe sobre a Polônia que eu devia ter falado, é um dos países do mundo, 30% da Polônia é de floresta, sabiam? 30%, aliás, é patrimônio da humanidade. Dentro desses 30% vocês encontram ursos, cervos, alces, e a floresta é magnífica, suas bétulas, pinheiros, carvalhos, é algo belíssimo na Polônia que eles conseguiram manter, e aliás do qual muitos se orgulham, né, dessa reserva que eles possuem. Muito bem, Feyerabend reuniu os apontamentos dele. O fim se aproximava, a saúde declinava, e ele diz assim, o propósito desse livro. O livro pretende mostrar como os especialistas e as pessoas comuns reduzem a abundância que os rodeia e confunde, e as consequências de suas ações. É principalmente um estudo do papel das abstrações. Quem acompanhou a aula que fizemos sobre Feyerabend sabe que o que ele está colocando aqui, nesta obra, neste livro belíssimo, A Conquista da Abundância, ele está dizendo que, com o auxílio da ciência, principalmente, nós reduzimos o mundo a um elemento urbano que vivemos, a um quadradinho, e achamos que por esse quadradinho que habitamos, ou seja, você vai para casa, você vai para o trabalho, você visita seus amigos, você lê um texto na internet, esse é seu mundo, esse é seu quadradinho. Ele diz que com isso, nós achamos que podemos compreender o universo e outras coisas que vão muito além dessa caixinha, e ele fala que não tem como ser assim, que nós reduzimos a abundância e vivemos na miséria por termos feito isso. Um livro muito bonito, ele faz algumas conversações difíceis com escolas filosóficas, mas isso era próprio dele, né? Ele, quando podia, como as lições trentinas que ele apresenta na Itália, ele não tinha nenhum problema em polemizar, não. Era da natureza dele. Foi até o fim, assim. Então, vamos acompanhar. Lembrando o que estamos fazendo aqui. Estamos tratando, hoje, de elementos de um desenvolvimento, elementos de uma melhoria existencial, segundo a qual uma pessoa, a partir de onde ela provém, ela vai muito além agora de onde ela está. Vamos ver características, vamos ver os elementos práticos e alguns dos dilemas importantes. Como eu sei que uma pessoa se desenvolveu? É olhando para a sociedade dos homens? Ela se formou em filosofia? Agora está fazendo um mestrado, isso é desenvolvimento? Não, categoricamente não é. É insuficiente. Agora, isso, conversando com a historiografia desta pessoa, tudo o que ela viveu, conforme ela viveu, tudo isso, a historiografia, esta base categorial, conversando com a estrutura do pensamento desta pessoa, que vai muito além já das prerrogativas historiográficas, Isto tudo conversando com os elementos de interseção de estruturas, com outras pessoas, outros contextos. E então já temos agora sim como caracterizar se em relação a tudo isso houve uma melhoria, houve um desenvolvimento. E também sabemos que muitas vezes a questão de melhoria e de desenvolvimento não tem nada a ver com isso. A pessoa está desenvolvendo um fator estético e não de outra ordem. Então não cabe falar em desenvolvimento muitas vezes. Como um todo, levando em conta os pressupostos da nossa época, sim. Na boa parte dos casos, talvez a maioria, possamos falar sim nesses elementos. O Paul Feyerabend, vou citar sempre a obra que eu estiver usando, para que os senhores possam depois buscar por elas e aprofundar os estudos, o que é sempre a recomendação, leitura na íntegra destes livros. A abundância do mundo que habitamos excede a nossa imaginação mais ousada, escreve Paul Feyerabend. Há árvores, sonhos, alvoradas, há tempestades, sombras, rios, há guerras mórbidas, há mordidas de pulga, casos amorosos, há as vidas das pessoas, deuses, galáxias inteiras. A mais simples das ações humanas varia de uma pessoa para outra e de uma ocasião para a próxima. Como se, de outra maneira, reconheceríamos nossos amigos somente pela sua atitude, postura, voz e como adivinharíamos suas mudanças de humor? Somente uma pequena fração desta abundância afeta a nossa vida e afeta a nossa mente. O que é uma bênção, não um atraso. Um organismo superconsciente não seria super sábio, estaria inclusive paralisado. Feyerabend já de início mostra a redução que fizemos. Quando uma pessoa, usualmente, e isso não é uma regra, ultrapassa sua base categorial, ou seja, as prerrogativas iniciais, suas limitações, seus dilemas, seus problemas, uma das questões que usualmente ocorre é a expansão desta redução que estamos vendo aqui. Não quer dizer que vamos eliminá-la, mas quer dizer que a pessoa traz novos elementos. Em filosofia clínica, vocês observam isso. Por exemplo, no tópico 6, termos agendados no intelecto, há novos agendamentos surgindo, coisas que não constavam. Somos pesquisadores, nós vamos verificar se esses novos agendamentos não são, às vezes, uma mescla de outros que já tínhamos, uma mistura de prejuízos com busca, raciocínio, pode acontecer, nos dando a impressão de que há novos elementos para realmente coisas que não havia na historicidade. Nem sempre diferenciar isso é uma tarefa simples. Vamos agora, após esse primeiro prefácio ao filme, A Estrutura do Cristal. E nessa primeira passagem, os senhores já verão o amigo chegando, o Marek, chegando da cidade grande de Varsóvia, vem no seu Fusca, ele vai chegar para visitar os amigos, vai se hospedar na casa do amigo dele. E lembrem, para ele, o Zanussi, ele faz aqui algo espetacular, porque ele dá a impressão subjetiva de que este que brilha, este que é um professor renomado, este que é comemorado na academia e que está chegando para visitar seu amigo aldeão, que trocou tudo para viver na obscuridade. E termo literal, eles vão utilizar outras coisas aí durante a obra. O autor faz pensar que ele é que está, que se desenvolveu, que ele é que tem razão em seus elementos, e não esse outro, que inclusive está vivendo com dificuldade, nem a casa é dele. Isso seria uma evolução? No entanto, é uma obra que é um verdadeiro um verdadeiro aprofundamento nisso que vamos ver aqui e vai trazer alguns apontamentos maravilhosos que nos ajudarão a ver na prática estes elementos. Que crescer, se desenvolver na prática tem muito pouco a ver com a régua que a sociedade dos homens projetou para nós. Muitos que se enganam com isso acabam a vida, entre aspas, bem menores em relação ao que poderiam se desenvolver e ser. Não quer dizer que isso é ruim, não, pode ser até interessante para alguns. Eu vou partilhar a tela para vocês poderem acompanhar esta memorável obra. Vamos então a ela. Por favor, façam seus apontamentos. O idioma é polaco. Piaget queria compreender como é a criança, como pensa a criança, qual é o mundo existencial da criança. Vejam, nós acabamos de ver a Gertrude Stein mostrando que Picasso estava num processo de involução, ainda que parecesse o contrário, que a pintura dele parecesse uma bagunça. Ele estava trazendo ares da Espanha, da arte, e ela argumenta, ela diz, a própria arquitetura espanhola é um exemplo disso. Para um contexto no qual os pintores como Matisse viviam no século XIX, achando que estavam no século XX, os olhos olhavam o século XX, a alma vivia o século XIX. Picasso, portanto, era um elemento de desenvolvimento, de melhoria. Mas o próprio Picasso não sabia disso e, por ser muito jovem, se distraía várias vezes dessas coisas. Vimos os dois amigos no filme mostrando as dificuldades e as amarrações. Um vai visitar o outro, mostra fotografias, mostra coisas do passado, etc. Agora nós vamos entrar com Piaget. Observem como agora as coisas se tornam ainda mais complicadas diante do que estamos falando. Então, Piaget diz que uma criança, quando muito pequena, ela pensa e ela acha que o pensamento venha da boca, porque ela não consegue dissociar. Mais tarde, quando os adultos dizem que é da cabeça, que vem do cérebro, ela já sabe por agendamento dizer isso. Não quer dizer que ela já compreenda. E há muitos outros fatores. A criança, no início, ela não consegue diferenciar muito bem o que é dentro e o que é fora dela. Ele ilustra em várias passagens, por exemplo, que uma criança muito pequena, quando ela sente dor, ele cita o pezinho da criança, machucou o pé. Piaget diz, olha, machucou o pé, ela não sabe que é o pé que está doendo. Ela não tem essa pontualidade de olhar para o pé e dizer que o pé está doendo. A dor é difusa e ela acha que a dor está em todos, todos que estão ali estão sentindo essa dor. Adultos, a própria criança, algum animalzinho de estimação e também elementos animados ou inanimados. É mais tarde que ela vai diferenciar isso. E quando ela começa a diferenciar estas e outras coisas, quando ela começa a entender dentro e fora, é quando ela começa a estruturar a realidade do mundo dela, segundo Piaget. Já vamos ver o que isso tem a ver com o que estamos trabalhando. Tá bem? Vamos ver aqui ver uma parte. Agora ele vai trabalhar o sonho na criança. Ora, se a criança é muito pequena e não sabe diferenciar o que é dentro e fora, quando ela tiver um sonho, onde ela vai localizar isso, não é? Ela vai acordar, vai ver que aquilo não está ali, como ela entende isso? Piaget escreve, a criança é realista, e o é porque ignora a existência do sujeito e a interioridade do pensamento. Ou seja, tudo que ela vive é real, seja pensamento, seja coisas, não importa, ela não faz as separações que nós adultos fazemos. Tudo é real. É nesse sentido que ele diz, a criança é realista. Então Piaget escreve, o procedimento que nos pareceu mais vantajoso consistiu no interrogatório. Ele fala dos critérios epistemológicos da pesquisa dele. Aliás, é belíssima toda essa parte, ele sempre pontua isso. Inclusive para mostrar as limitações. Ele não ignora que somos nós adultos que estamos lá indo ao mundo da criança perguntando a ela o que é isso, o que é aquilo e que a criança por si somente só faria essas perguntas muito mais tarde, o que é uma afetação na pesquisa e ele reconhece tranquilamente como este e outros problemas metodológicos da pesquisa dele. Piaget diz assim, as perguntas que ele fazia para a criança, né? Você sabe o que é um sonho? Você sonha à noite? Muito bem, diga-me então de onde vêm os sonhos? Em geral, essa pergunta é suficiente para fazer a criança falar. Aí ele diz as respostas que algumas dão. Da cabeça. Ou, quando a origem dos sonhos é considerada exterior, é preciso prosseguir, fazer com que a criança explique como. Uma resposta particularmente equívoca é a noite que me faz sonhar. Personificando esses elementos. Algumas crianças querem dizer com isso que se sonha à noite, né? Entre outras coisas. Já vamos voltar ao tema do que estamos tratando e fazer a ligação disso com o que estamos vendo. Por favor, atenção somente a mais essa parte curta. Durante o primeiro estágio, aqui ele está falando a criança até os 6 anos de idade, tá? A criança acredita que o sonho vem de fora, que se situa no quarto e que assim sonhamos é com os olhos. Sonhamos com os olhos. Por outro lado, o sonho traz em si uma dada carga afetiva. Os sonhos, com frequência, vêm para nos censurar. Ele botou entre aspas isso. Porque fizemos coisas que não se devem fazer. Tudo isso ele colocou entre aspas. No curso do segundo estágio até 8 anos de idade. Primeiro até os 6, segundo até os 8. Aproximadamente, o próprio Piaget não riscava isso na pedra, uma vez que já as divisões eram tremendas, né? Ele diz, a criança avalia que o sonho vem da cabeça, até os 8 anos, tá? Da cabeça, do pensamento e da voz. Mas o sonho está no quarto, diante de nós. Sonhamos com os olhos, contemplamos uma cena exterior. Exterior não significa verdadeiro, o sonho é falso, mas consiste numa imagem que existe fora de nós. Como pode existir a imagem de um ogro sem corresponder a alguma coisa? Por fim, no decurso do terceiro estágio, em Piaget, terceiro estágio é 10 anos, o sonho vem do pensamento. Está na cabeça ou nos olhos, e sonhamos com o pensamento ou então com os olhos, mas interiormente. O que isso tudo acarreta? Piaget vai colocar isso como etapas de desenvolvimento. E isso encontrou paralelos em muitos lugares. Isso serviu de guia para muitas questões em psicologia, na filosofia, imensamente. Lembrem que Piaget tinha como um dos seus tutores, um dos grandes influenciadores do pensamento dele, Henri Bergson, né, na filosofia. E na filosofia ele também encontra um diálogo importante desse trabalho todo. Mas basicamente, com isso nós dividimos os elementos em etapas de desenvolvimento. Geralmente essas etapas de desenvolvimento dizem respeito. Agora eu sei escrever, antes eu não sabia. Agora eu já sei diferenciar tal coisa, antes eu não sabia. E tudo isso, essas etapas, têm como base alicerce de orientação, bússola e relógio, a base categorial. Eis um dilema, eis um problema imenso que nos acompanha ainda hoje, ainda nos nossos dias. Você ouve entre amigos, você ouve na família, isso que você está fazendo é uma involução. Isso que você está fazendo é jogar sua vida fora. Isso que você está fazendo é perder tempo. Tudo isso são sinônimos a etapas de desenvolvimento, caminhos evolutivos. Né? Como assim perder tempo? Se você for morar numa escuna, atrelada numa das enseadas do estuário do Guaíba, e durante um ano você lê, você escreve, isso é perder tempo? Para quem isso é perder tempo? Por que isso é perder tempo? A quem interessa que essas etapas de desenvolvimento sejam dessa forma? O que nos convence que isso tenha que ser assim? Querem ver um dos dramas em torno disso que eu estou falando? Se você é um adulto, e por várias razões você não galgou esses desenvolvimentos e acha que, não, dentro e fora é uma questão de nomenclatura, no fundo é o que vai dentro de mim é mais real do que o que vai fora, etc., não faltará quem diga que você precisa de ajuda terapêutica urgente, porque você está reproduzindo um discurso infantil, você ficou preso numa etapa infantil. Por vezes isso é verdade conforme seus critérios de desenvolvimento, mas não critérios de desenvolvimento de uma sociedade. O critério de desenvolvimento de uma sociedade precisa conversar com o indivíduo. E é desse ajuste que vamos saber várias coisas. Quando delegamos isso a uma das partes ignorando a outra, como é possível numa sociedade de homens haver de fato um desenvolvimento? O que haverá provavelmente um problema imenso. E, agora amarrando com o filme que estamos acompanhando, o Zanussi coloca isso brilhantemente no filme dele, porque ele nos diz, este que está chegando, o Marek, grande professor de Harvard, cientista proeminente da Universidade de Varsóvia, chega achando que o amigo parou nos seus desenvolvimentos, que o amigo está jogando tudo fora, uma carreira brilhante fora e tudo mais. O que, que eles fazem aí no meio do nada? E o cineasta, vocês viram a citação em Chekhov? Coloca os três caminhando na neve. A fotografia se abre diante de nós. O que nós temos é o que, que eles estão fazendo aí? Caminhando para onde? Só tem mais disso? Não tem qualquer outra coisa? Essa é a visão de Varsóvia. Do amigo que chega de Varsóvia. Esse que está aí ama tudo isso. Tanto é que ele estuda meteorologia, fabrica pequenos artefatos, adora a vida que está tendo. Pode ajudar outros, pode ajudar a si mesmo, não é uma vida desconcatenada desses elementos da base categorial, só que está muito além, muito além. Citei há pouco vocês Spinoza. Vocês lembram, depois de queimar em praça pública aqueles livros, depois da proibição, da excomunhão e tudo mais de Spinoza, foram lá oferecer a ele cátedras, não é? O rei ofereceu a ele, venha para cá, nós vamos te dar todo o luxo, conforto para a tua pesquisa, uma remuneração vitalícia. Ele disse, muito obrigado, vacinado que estava da base anterior, Spinoza sabia bem do que era capaz, tanto do melhor quanto para o pior, e nada mais o convencia agora a retornar. Vamos agora a seguir. Vamos fazer assim. Eu vou fazer uma pausa aqui. Vou desligar a gravação aqui, suspender. Recording stopped. E, bem, então, durante as nossas conversações aqui, eu agradeço muito vocês. Observem a riqueza que houve a partir da colaboração de vocês. O aprofundamento muito maior, não é? Eu convido, por favor, façam isso. Apenas, então, falando, a responsividade que um colega colocou é um dos caracteres muito forte numa base categorial como a nossa, numa época. Não é? E algumas pessoas entram facilmente em responsividade, seja para as coisas promissoras, sejam para as coisas nocivas. Parece que elas não se dão conta que elas têm escolha muitas vezes, que elas podem deliberar muitas vezes se vão fazer isso ou não. Elas se deixam conduzir sem qualquer critério de seletividade, o que é muito importante. Seletividade baseada em toda a sua caminhada existencial. Muito bem, no filme aparecerá em vários momentos esse evento das responsividades. Observem a proposta que o colega de Varsóvia faz para ele em vários momentos, como instiga. Como ele vem muito bem preparado para levar o amigo de volta, né? E o amigo está num outro elemento existencial. Vamos ver o que acontece. O filme é muito didático sobre esses critérios. Eu vou partilhar a tela com os senhores para prosseguirmos. Fazendo um pequeno recuo para depois pontuarmos algumas movimentações. Vocês viram há pouco que ele senta com o amigo, eles estão ouvindo jazz e o amigo mostra para ele alguns dos referenciais que ele pode ter acesso se for migrar para esse outro elemento que o amigo veio fazer aí, trazê-lo de volta para a Universidade em Varsóvia, etc. Então eles veem um belo automóvel e ele observa que estão cada vez mais geométricos. É uma linda moça, numa pose sensual, olhando para cima, olhando diretamente para ele. Vários elementos chamativos, apelativos em relação a ele. Também enquanto eles caminham, o amigo fica surpreso, diz: puxa, mas esses são instrumentos tão precários, né? Para quem estuda a física dos cristais, que é complicada, em 69 era complicadíssima, e seus elementos, e aí depois aparece eles sentados na cama e um mostrando, este que veio de Varsóvia, mostra para o Janek, olha esses gráficos, etc., e o cineasta, e depois eles: o que que preenche a tua vida? E o cineasta então mostra. O Zanussi nos mostra o que que preenche a vida de fato dele. O que preenche a vida dele? Todas aquelas coisas. Sendo que algumas delas ele inclui o visitante, vocês viram? Colocando fogo. Quer dizer, ele também preenche a vida do amigo. Mesmo vindo como um elemento de tração, mesmo vindo como algo que vai tentar colocá-lo para as bases de anterioridade. Há vários fatores ali. Vocês viram que ele aparece lá num pub, ele vai pegar as canecos de cerveja, saborosa cerveja polaca, e vai tomar com um amigo, e o amigo diz: puxa, mas o que que te motiva aqui, né? Que tipo de conversa você pode ter com essas pessoas? E ele diz: ué, depende do ponto de vista. E aí o cineasta nos mostra o rosto de pessoas do campo, camponeses, trabalhadores. A Polônia, então, assim como agora também, ela não vivia do campo, basicamente, mas há muitos camponeses ainda. Então ele mostra pessoas que trabalham ali, que vivem ali, o rosto dessas pessoas. E em seguida corta a tomada e ele está com a esposa. Olha a pergunta que ela faz. É muito importante acompanhar o cineasta, porque o Zanussi, ele é muito rico em citações. Ela pergunta o que é entropia, que é exatamente o que está acontecendo, uma tentativa de nivelamento que o outro faz para poder asfaltar o caminho de volta. Mas lembrem, assim como aquele vê seus cristais, vocês viram que é uma parte que o cineasta mostra, ele tira um favo de mel, favo, e aí ele olha contra a luz o favo de mel, e viram o desenho que surge ali, o mesmo desenho lá dos cristais do outro. Estes são os cristais agora que o Janek está vivendo, e ele está bem nessa trajetória dele, ele está em paz nessa trajetória dele. Há vários elementos aqui. Há pouco falamos em responsividade. Viram como se ele faz responsividade com um amigo e como se dá essa responsividade? Em alguns momentos, não é? Por exemplo, quando eles vão tomar um caneco de cerveja e conversam num bar aquecido com os amigos. Há responsividade aqui quando o outro diz: você quer dirigir o automóvel? Ele dirige o automóvel. Há vários elementos. Mas são elementos pontuais. Dentro disso, há os fatores de dubiedade, que são graves. E há que se ter muito cuidado disso. Uma das pontuações muito importantes quando se faz verticalidades é você aprofundar e enraizar elementos de verticalidades. Principalmente, como nós vimos ontem, né? Aquele rapaz que vai visitar os familiares dele, ele está com câncer, bastou uma provocação, ele sucumbe. Quando você enraiza nas novas vizinhanças, é provável que você tenha maior fluência nessas novas vizinhanças. Olhem, a Maya Angelou, olhem o que ela escreve. Uma mulher cujos pais e avós viveram o pior da escravidão. e que respinga direto nela. Maya Angelou foi precursora em muitas coisas. Foi uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a dirigir um ônibus. Ela foi mãe solteira numa época em que isso era, ainda hoje é problemático. Imaginem a época em que ela era jovem, lá nos anos 40, 50. Mãe solteira, ela é negra, numa sociedade que muitas vezes olhava pela cor da pele, se daria emprego ou não, se trataria com educação ou não. Tudo isso ela viveu e ela conta. No entanto, ela migrou para uma base categorial melhor. E olhem o que ela faz. Na obra inteira, isso que eu vou ler para vocês não é uma exceção, não. A obra inteira é permeada por discursos como esses que vocês vão ver agora, como uma exemplificação do que nós estamos tratando ali. Eu já vou fazer a amarração do texto com o filme. Olhem aqui. Até a luz do sol se atreve e vibra através das minhas barras para fazer brilhar danças sobre o chão. Ela está falando da cadeia, está bem? O tinido da fechadura e chaves e saltos e armas com sangue seco. Até a luz do sol se atreve. Prisão e fiança e tentar escapar. Guardas cinzentos servem barulho, ruído e concreto. Morte e feijões. A palidez do sol tropeça nas hastes de ferro para aquecer o horror de guardas cinzentos. Prisão e fiança e tentar escapar. Ora, mas agora nós acabamos de falar em responsividade. O que ela está colocando aqui não a aproxima de uma base anterior vencida? A Maya, que foi exemplo para tantos milhões de pessoas, no sentido de procurar uma assertividade com base numa identidade que se constrói, ela não está fazendo o contrário e recuando, tal como no filme seria se aquele professor, o Janek, voltasse para a universidade em Varsóvia? Vejam que interessante. Há muitos elementos de responsividade. Um deles é que há pessoas que, quando lembram daquilo que era ruim, elas se afastam. Isso serve como mola propulsora. Não é no sistema de conversação que elas ficam amarradas de novo. E no caso dela era assim. Ao lembrar de todos esses elementos que ela viu, o pai, a mãe, os avós padecerem com essas coisas, prisões injustas, espoliação, humilhações e tudo, ao lembrar isso ela se afastava e caminhava para o mundo dela. Era a maneira de responsividade dela. Não é assim para todo mundo. Para cada pessoa, uma forma. Para Maya, ela colocava isso. Numa outra parte, olhem o que ela escreve. Essa parte é belíssima. Belíssima. Ela escreve isso aqui, ó, para o fundo de defesa das crianças. Observem. Se minha sorte estiver baixa e a mira dele for boa, deixarei minha vida no campo de execução. Você pode me ver morrendo no noticiário noturno enquanto você se acomoda para o jantar. Mas você vai virar as costas, como faz quase sempre. Mas eu sou seus filhos e suas filhas também. Nas ruas da cidade, onde as luzes de neon transformam minha pele negra em um azul elétrico, minha esperança se encharca de vermelho sobre o pavimento cinza. E meus sonhos morrem completamente, pois minha vida acabou. Mas você vai virar as costas. Como faz quase sempre, mas eu sou seus filhos. E suas filhas também. Nas cidades pequenas dessa terra poderosa, onde você fecha os olhos para meu choro de necessidade, eu ataco selvagem. E meu irmão cai, viramos notícias. Você pode nos assistir sangrar. Nos necrotérios eu sou conhecido pelo número de uma etiqueta, e nas clínicas e nas prisões e nos ferros velhos também. Você nega meu parentesco, embora eu carregue seu sobrenome, pois sou uma parte da humanidade também. Mas você vai virar as costas, como faz quase sempre. Mas eu sou seus filhos e suas filhas também. Vire seu rosto para mim, por favor. Deixe seus olhos buscarem os meus. Descanse sua mão sobre o meu braço. Me toque. Eu sou real, como a carne, e sólido como o osso. Eu não sou uma metáfora. Eu não sou um símbolo. Eu não sou um pecado. Eu posso para desaparecer com amanhã. Eu sou resistente como a fome e certo como a meia-noite. Eu afirmo que nenhum conselho nem comitê pode me deter ou me moldar ao seu bel prazer. Você vem aqui, se abaixe comigo nessa entrada suja. Encare comigo a ameaça da boca torcida de alguém mais desesperado e mais bem armado do que eu. Venha, você, meu parente, pise comigo o chão da floresta onde animais violentos espreitam, desejando o meu futuro. Somente se o seu lado for ao meu lado, eu sobreviverei. O que a Maia está fazendo? Ela pega as lições da base categorial anterior, que ela já não vivia mais, porque agora onde ela estava era muito diferente, e no entanto, ela usa aquelas aprendizagens para aqueles que lá estão. Ela consegue, aqui onde ela está agora, recuar passos e alcançar aqueles que lá estão. E ela fala para aquelas crianças, em defesa delas, que passam coisas que ela viveu na infância, na adolescência, no início da idade adulta dela. Tudo isso. Ela vai, faz esse serviço e retorna para a base categorial nova dela, onde ela vive. Não se demora muito lá. E é prudente nesses retornos que ela faz. Dentro do que estamos vendo, este físico poderia fazer a mesma coisa? Guardadas as diferenças, guardadas as relações, poderia ele, por exemplo, dizer para a esposa, para a Hannah, que ele vai trabalhar em Varsóvia, mas virá a finais de semana, algo assim? Depende do quanto ele se afastou disso. A Maia nunca se afastou tanto das coisas que ela viveu quanto o Janek neste filme que estamos vendo. Ele se afastou demais. A Maia sucumbia muito a esses sofrimentos, principalmente quando ela encontrava isso no caminho. Há muitos relatos sobre isso. Ainda era muito próximo, muito vívido, diante de tudo que ela viveu. Aqui, nessa obra que estamos vendo, o cineasta nos diz, olhe, se você se afastar, ultrapassar a base categorial e tiver fluência onde você está, mesmo com algo tão sedutor e convincente como o que estamos vendo do amigo que vai visitá-lo, mesmo assim você terá boas chances de continuar se desenvolvendo nesta nova base categorial. Não é uma promessa, não é uma certeza, é uma tentativa, que é o que estamos vendo. O Feyerabend, olhem o que ele coloca, que interessante isso. Neste momento temos que nos perguntar se existe uma coisa como o mundo moderno. Isto é, uma maneira uniforme de pensar e viver que vai além da Universidade de Harvard, aos camponeses peruanos, e se é suficientemente maravilhosa para nos reiterar nas decisões que supostamente nos levaram a isso. Além disso, como foi que uma ética, que rigorosamente aplicada, teria eliminado as ciências incipientes, conseguiu ser aceita com as ideias cuja eliminação ela própria exigia? Vamos traduzir isso para o português. Como foi que nós, que falamos em expansão, que desde a época mercantil, das grandes descobertas, anos 1500, Como é que nós que vivemos o iluminismo, o renascimento, como é que nós que vivemos uma revolução industrial, como é que nós que chegamos aos computadores, iPhones e iPads, como é que nós que tanto anunciamos a expansão, nos deixamos levar e enganar a ponto de restringir tudo isso dentro de uma caixinha que, com seus barulhos e luzes, nos fazem pensar que nós nos expandimos de fato? Como foi que isso aconteceu? O Feyerabend tem uma ideia para isso. Isso aconteceu porque nós começamos a usar ciência e a ciência nos convenceu de que estávamos de fato evoluindo. Estávamos? Estamos? Como saber? E aí retornamos para as perguntas básicas do início, que estávamos vendo aqui, quanto a este personagem que estamos acompanhando. Vamos fazer um intervalo de alguns minutos. Retornando ao nosso trabalho e agradecendo aos senhores, muito obrigado pelas colocações que fizeram, pelas reflexões que trouxeram. Muito importante isso para podermos prosseguir. Bem, agora o cineasta vai nos mostrar elementos mais agudos que vão tocar em outros princípios. Então o amigo já está há vários dias com ele, já viu o que habita esse mundo que o Janek está e viu que dificilmente ele deixará este mundo que agora ele habita. No entanto, e o amigo não faz isso com maus propósitos, um amigo veio para levá-lo para uma grande universidade, ele acha que isso é melhor, que o outro está desperdiçando um talento importante. Vamos ver agora para onde isso vai se desenvolver. Eu vou partilhar a tela para podermos aqui acompanhar, está bem? Alguns elementos importantes agora, está bem? Eu disse que isso ia tomar um outro caráter mais profundo, mais instigante, é o que estamos acompanhando. Primeiro, com a interseção entre eles, lembrem-se, muito provavelmente de patamares diferentes, o que acontece, alguns elementos já começam a transitar agora mais livremente. Vocês viram aquelas brincadeiras todas de competitividade? Ver quem é mais forte no cabo de guerra, no braço de força, também nas trações com os braços daquela barra de madeira, corrida, elementos de competitividade. Okay? O cineasta nos mostra que isso no início, quando eles estavam se encontrando, seria muito improvável. Agora, com a convivência e com outros elementos surgindo, isso já começa a transitar melhor. No entanto, nós temos agora uma novidade que não apareceu até aqui e que faz destoar de tudo que estávamos acompanhando. Para isso, eu vou aqui no Abbas Kiarostami, que é a obra dele. Vamos pedir ajuda para o Abbas, esse notável escritor iraniano de Teherã, aliás, a capital, e cineasta também. Vamos utilizar como uma aproximação para isso que vem agora, e que é completamente típico das transições verticais nas nossas bases categoriais. Muito raro não acontecer algo como o que acabamos de ver. Veja, o Abbas Kiarostami, ele escreve assim: aproximo meu ouvido do sussurro do vento, do estrondo do trovão, da melodia das ondas. Essa vivência com relação ao ambiente, para o Janek, que nós estamos acompanhando, foi um elemento que ele encontrou de elevação existencial. No entanto, o cineasta nos mostra aquelas fotos, depois da esposa dele ter dito, ele sofreu um acidente, quase morreu. Muito bem, o amigo se aproxima das fotos como quem olha e diz, que perigo, se aventurar por montanhas A Polônia, boa parte da Polônia, geograficamente, ela é um plano, em boa parte, mas tem algumas áreas delas que tem essas montanhas muito altas, com neve, com precipitações. Então, o amigo olha para esses elementos e diz: que perigo, que pena, o cara está desperdiçando todo o tempo isso. Não é como o outro ver essas mesmas imagens. O outro vê isso como algo muito importante para a vida dele. O acidente que ele teve, ele diz: eu não vou lá porque eu não tenho tempo, mas não é por conta disso, está tudo bem. Para o amigo já não é assim. E o cineasta nos diz: você que está acompanhando esta obra que foi construída, você está tomando alguma partição? Qual é o seu testemunho enquanto acompanha esses elementos? E a maneira como acompanhamos também mostra muito da nossa pontuação existencial, de onde estamos nesta caminhada, quanto a isso com que conversamos. O Abbas escreve coisas que o Janek entende e vive todo o tempo na vida dele, e que para o outro não tem muito a ver. Por exemplo, o luar reverbera atrás da vidraça, sob a face tênue de uma jovem monja adormecida. Para o Janek, isso é a vida dele. Ele fica, como vocês viram, parado diante da janela, fumando cigarro, observando horas a fio. Não há nenhum problema. Para ele, a contagem do tempo é de outra ordem. Para ele, o significado da vida é de outra ordem. Ele convida o amigo a isso. Eles sentam na biblioteca e lhe mostram, viram os autores que aparecem ali, a historicidade da ciência, desde Aristóteles e Platão até Newton, os livros que vão aparecendo, e o amigo diz: eu não tenho tempo mais para isso. Tem tempo para quê agora? Para reproduzir um discurso? E o outro diz: não, mas é para isso que eu tenho tempo. Isso é importante. Esse que vê as estrelas, que vê o luar, esse que entende o que o Abbas escreve e que diz assim, ó: em um grupo de pessoas vestidas de luto, um garoto olha encantado um pé de caqui. É o próprio Janek que ele está descrevendo aqui. E quando eles, depois da competitividade, depois do que acabamos de ver, caminham por um cemitério, vocês viram a mensagem que surge para ambos? Por que essa mensagem surge para ambos neste momento? Ele abre aquilo e lê no túmulo: aquele que está ali, morto, já foi como aqueles dois. E eles devem cuidar, porque amanhã eles podem estar assim. E a maneira de não estar assim é se de fato viverem, se preocuparem com outros. A mensagem surge para ambos por uma razão. Até agora, quem era tracionado, pelo menos aparentemente, diante da narrativa, é este, o Janek, que vive nessa aldeiazinha, e é meteorologista. Não era todo o tempo o amigo que parecia que estava puxando ele para Varsóvia? Mas notaram agora o que começa a acontecer? Diante da interseção, dos trânsitos que vão e vêm, o amigo que vive em Varsóvia também começa a ser tracionado para o mundo do Janek. Ele também começa a se divertir. Vocês viram o cavalo correndo com eles pela neve, jogando neve no rosto deles, e eles rindo, caindo da carroça e voltando e brincando. As coisas para esse que veio de Varsóvia agora começam também a lhe dizer respeito ali onde ele está. Ou achavam que ele ia ficar completamente indiferente. Ele está há muito tempo ali. As influências começam a transitar de um lado para o outro. E aqui há os elementos de grande dubiedade. Tanto quando se faz isso, quando se oscila e se dá audição, se dá vivência, se dá passagem para essas coisas, lembrem, elementos de dubiedade começam a ocorrer. Os elementos de dubiedade, eles exploram espaços, os espaços das equivocidades, não é? Então você vai se meter com quem não deve para a sua história, para a sua EP, você vai se relacionar, você está arriscado. de certas influências, de certas passagens, assim como o contrário ocorre. E o cineasta vai nos mostrar como esse espaço vai ser explorado. E é um momento em que quem acompanha o filme fica, de fato, bastante apreensivo. Porque isso surge como dentro do ambiente da sedução, surge dentro do espaço. Talvez possa ser assim, vamos ver, talvez não seja, etc. Grande risco de que as coisas se portem de outra forma. Por isso, nos exercícios das verticalidades, a prudência, os cuidados são importantes. São importantes nesses trânsitos. Você está atendendo alguém que tem um histórico relacionado a certas debilidades e inclinações, e a pessoa te diz que vai para tal lugar, frequentar um tempo, tal coisa, por vezes na clínica o filósofo deve agendar, claro, se for possível fazer o agendamento via submodos, quando há essa abertura epistemológica, mas ele daí deve fazer esse movimento no sentido de acolher e prevenir. Porque nem sempre a pessoa está avisada disso, nem sempre ela sabe ou acha que vai dar conta disso que pode acontecer. Ou seja, na prática da verticalidade, observem que os cuidados de uma base horizontal também prosseguem. Eles não são tão pontuais, não precisam ser tão continuados e constantes, uma vez que a pessoa já tem fluência nessa nova vizinhança. Mas deve haver esse cuidado, sim. O Feyerabend nos diz algo muito importante. Ele coloca isso na forma de uma pergunta. Veja. Como o que é real e não manifesto, como o que é real e não é manifesto? Ou seja, está ali no mundo deles, mas eles estão prestando atenção a outras coisas. Está no mundo deles. Pode ser descoberto ou provado por meio do que é manifesto, mas não é real. Como aquilo que está ali, eles não percebem, que pode se tornar para eles visível, uma vez que não é real. Pertence, por exemplo, a planos de transversalidade e outras coisas. Mas mais adiante ele prossegue e vai ficar mais claro. Como uma realidade objetiva que não é dada pode ser explorada com auxílio de aparências, pensamentos, percepções, memórias, que são dadas, mas são idiossincráticas e enganosas? Como pode a informação, que é um resultado de eventos históricos acidentais, ser sobre fatos e leis independentes da história? Ele está perguntando isso porque dentro do âmbito da ciência, o espaço será cada vez mais restrito e sufocante. Até aqui nós estamos acompanhando essa obra, que mostra uma verticalidade alcançada por um dos personagens, que buscou isso, trabalhou por isso, se construiu para isso. E outro que cumpre a base categorial de sua época, está fortemente indexado a ela, não vê qualquer sentido fora disso, a ponto de desmerecer o discurso do outro. Você está perdendo tempo, não é? Diz, quando o outro diz, eu construí isso aqui, para que serve? Ele pergunta, para nada, é inútil. Quando ele diz isso, que construiu algo que não serve para nada, que é inútil, o outro diz, você está maluco, está louco? Claro, que uma base pragmática, solidamente estruturada, e ele vê pelo, vejam, ele vê pelos slides. É o mais próximo que ele chega desse mundo que o outro está propondo, os slides ali. Não há mais proximidade de outra forma alguma durante o filme até aqui que nos diga para onde ele vai voltar. Da leitura do ponto de vista meramente cientificista, da racionalidade, nós vamos ficar esquadrinhando tudo isso que estamos vendo aqui e não vamos conseguir ir além disso. Que é o grande aviso do Feyerabend quando ele propõe essa terceira premissa. São três que ele estava propondo. Agora, se deixamos o cientificismo e diante desses elementos começamos a acolher outros, por exemplo, ele já está percebendo que o amigo está aí com um propósito como esse. O que o coração dele está dizendo? O que ele está vivenciando para além da racionalidade dele? Ele vai dar acolhida a essas coisas? Se ele der acolhida a essas coisas, tudo isso não vai se tornar bastante diferente? Ele pode, num dado momento, se sentir incomodado e dizer ao amigo, por favor, vá embora. Vá embora. Não é assim. A amizade não pode ser tracionada dessa forma. Pode. Ou pode endereçar isso para outras questões, como veremos. Eu vou fazer mais uma parada aqui para que ele... Vou desligar o gravador. Bem, surgiram algumas questões muito importantes que, colocadas pelos colegas. Observem sempre a pontuação do discurso e observem o quanto eu me repito e insisto nessa questão. Olhe para a base categorial, ou seja, qual é a época, qual é o contexto, quais são os exames das categorias. Não é? Olhem para lá, depois olhem para a historicidade da pessoa. Claro que quando eu digo depois, não quer dizer que você vai fazer uma coisa por vez. Às vezes fazemos concomitantes esses elementos. E então, a estruturação do pensamento, as interseções de EPs. E aí vocês saberão, com grande aproximação, mas raramente com certeza, se o contraste, como perguntou o colega, e se as dubiedades, como colocou a outra colega, são de uma EP que ficou muito além dessa base categorial. Se for, o contraste é corrosivo. O contraste é um elemento, como vocês viram no filme, que não vai ser uma brincadeira. Ele vai ser uma brincadeira que se torna uma disputa séria. Né? Se torna algo que vai ferir, que vai destoar, que vai mostrar eu sou melhor que você, aquelas coisas que vocês conhecem de bases muito precárias para os nossos dias. Se estiver ambientada mais para os nossos dias, então provavelmente acontece aquilo que vocês viram ali. Virou uma brincadeira, ninguém estava disputando sério, até na queda de braço ninguém levou muito longe, logo pararam, foi uma simulação quase. Perigosa, porque já passam muitas caracteres de dubiedades ali. Muitas brincadeiras, muitas palavras avulsas, às vezes, abrem caminho para dubiedades. Quais dubiedades? Se a pessoa está num patamar existencial muito aquém da sua base categorial, conforme nós a designamos, isso é bastante arriscado. Você está abrindo a porta para coisas que podem ser muito perigosas e que podem causar realmente muitos problemas. Não é, há que se ter cuidado quanto a isso. Se é na nossa base categorial que se dá vazão às dubiedades, aí a tendência é que vire uma brincadeira, raramente terá uma consequência maior que isso. Se é num elemento mais elevado, nem há mais essas dubiedades. Isso terminou, não há nem mesmo a designação de dubiedades. As coisas funcionam por outros critérios de afinidades, encontros e desencontros, completamente diferente. Ou seja, os cuidados são importantes. Vocês vão ver agora, já imediatamente quando eu liberar o filme, o que se pronuncia quando duas EPs de patamares diferentes se encontram, começam a conversar. Uma, como vocês bem sabem, vai sofrer determinados elementos de, às vezes, oscilação, elevação, etc. E a outra vai responder conforme outras bases. Mas, nesse encontro, muitos elementos vão se precipitar no meio. As premissas, em geral, não são muito interessantes. É preciso ter prudência com esses fatores quando nós sabemos do que está se tratando, do que está em andamento. Vejam, então, o que vem agora. Está bem? É bem... O cineasta não deixa margem para qualquer dúvida. Ele é bastante pontual nesses elementos. E observem como o Janek, que é o dono da casa, o anfitrião, vai se portar quanto a isso e como o outro amigo dele vai se portar quanto a isso. É um elemento delicado, é um elemento sutil, mas todos os envolvidos estão sabendo do que se passa. Veja, vamos então, eu vou abrir a filmagem para vocês. O Zanussi, o cineasta, ele nos mostra, vocês viram, eles estão indo para a cidade, não é para ver um filme e para sair completamente do habitat deles, só estão fazendo isso por conta do amigo que convidou, e vão para a cidade, e aí ela já vê um chapéu que ela, eles não têm nem recursos, mal tempo investido para ela, que dirá para um chapéu daqueles. Eles não têm nem para a entrada do cinema, é um amigo que paga a entrada do cinema. Vem um filme que não tem nada a ver com eles, coisa nenhuma. E o cineasta, ele faz duas pontuações muito significativas para que a gente não se atrapalhe com a mensagem que ele está nos passando. Quando eles estão indo para a cidade, para o cinema, vocês viram que eles passam por uma enorme usina geradora de energia à base de carvão, não é? E ali mostra, e ela diz, é uma das maiores do país, etc. Logo adiante, logo que abre o filme, vocês viram aquela parafernália toda, aqueles tubos, canos industriais, aqueles elementos todos. O cineasta está nos mostrando inequivocamente. Não se trata de um pior, não se trata de um melhor. Ele está nos mostrando. São diferentes. Onde o Janek vive com a esposa é aquele ambiente. Onde o amigo vive é um outro ambiente. É um ambiente industrial, é um ambiente no qual a física é emprestada à construção dos elementos em cristais, etc. São outros ambientes. E o cineasta nos mostra eles se encontrando ali diante disso, e nas duas ocasiões eles estão observando, eles não estão dentro, participando, tanto quanto passam pela estrada, quanto vêm no cinema. Agora, está aquela citação que eu falei há pouco para o colega, que eu imediatamente leria, do Feyerabend. Vejam isso sobre a ciência, neste exato ponto que estamos trabalhando, está bem? Olha, os cientistas, aqui ele está explicando de uma outra maneira algo que ele já disse em várias páginas. O subtítulo aqui é Os Seres Humanos Enquanto Escultores da Realidade. Os cientistas, equipados com um organismo complexo e fundamentados em ambientes físico e social em constante transformação, usaram ideias e ações. E bem mais tarde, equipamento incluindo até complexos industriais para fabricar, primeiramente, átomos metafísicos e depois átomos físicos. Ele está falando da teoria para um elemento concreto, tal qual nós consideramos o que é isso, né? Sistemas complexos de partículas elementares a partir de material que não continha esses elementos, mas que poderia moldar-se a eles. Os cientistas, conforme essa versão, seriam escultores da realidade. Mas escultores em um sentido específico. Eles não apenas agem causalmente sobre o mundo, embora eles façam isso também e tenham de fazê-lo, se quiserem descobrir novas entidades. Eles também criam condições semânticas. Vou repetir, eles também criam condições semânticas, engendrando fortes inferências de efeitos conhecidos e novas projeções, e inversamente das projeções e efeitos testáveis. Esse é o ponto. Olhem, o Feyerabend diz, você pode achar que todo esse mundo que você urbanizou, então você vai para a escola, você vai para o cinema, você vai ver seus amigos, você vai trabalhar. Você pode achar, bom, eis aqui o universo. Feyerabend diz, você está muito enganado. Isso que você chama de universo é a caixinha a que você reduziu. O universo é muitíssimo mais que isso. Está para todo lado, de todas as formas, para muito além. Lembram lá no caderno A, quando a gente diz o mundo é uma representação, aí cita Schopenhauer e diz, no entanto, o próprio Schopenhauer admite que ainda que a gente tenha a representação, o mundo vai muito além disso. Nós é que não alcançamos esses elementos. Weihaben diz, pois o cientista, ele vai lá, constrói essas coisas, e aí ele chega para nós e diz, eis a realidade, isto aqui é a realidade. E a tal ponto isso se torna realidade, que esse professor da Universidade de Varsóvia vai até o interior, atrás do amigo, que era um físico notável como ele, dizendo, olha, isso aqui tudo, o que está fazendo? Está jogando tudo fora. Volta para a realidade, volta para a Universidade de Varsóvia, vamos trabalhar lá, você vai poder construir coisas, fazer, republicar livros, ser famoso, como ele é famoso ali. Porque para ele isso é a realidade, ele reduziu a existência a isso. E reduzida a existência a isso. Qual é o espaço agora que ele tem para a transcendência? Ele existe? É um ponto que o próprio Feyerabend discute e não fecha a questão. Pode ser que exista, sim. Agora, para onde ele irá com isso? Bom, aí já temos outros elementos muito, muito problemáticos. Já para o Janek, que vive com a esposa numa pequena aldeia, no qual ela é professora, estava, e aquela realidade é do mundo dele, ali existe espaço para ir além dos elementos? Comparativamente com o outro, observem o que se passa. Observem como é o mundo de um, observem como é o mundo de outro. Se vamos falar em verticalidade, serão verticalidades da mesma ordem? A resposta é não, de forma alguma. De forma alguma. Se eu dissesse que os elementos de verticalidade são iguais para todos, nós estaríamos desautorizando tudo que nós temos estudado aqui em filosofia clínica. Quando a gente diz, olha para a base categorial, para a historicidade, para efeito e tudo mais, são diferentes. E, no entanto, quando eles conversam como estão fazendo, o que ocorre? São bases categoriais diferentes, são mundos diferentes. Um segue isso que o Feyerabend está dizendo, de encerrar tudo que há, o que se chama de realidade naquele mundinho pequeno ali, apertado, e é isso. E ciência será novas tecnologias, inovação, crescimento, novas tecnologias. Feyerabend nos coloca que precisa dar outras maneiras, mas para essas outras maneiras poderem surgir, precisamos então abrir esses outros elementos que vão nos dizer, ok, eu alcanço até aqui, eu entendo até aqui, mas o mundo é muito mais disso que eu faço. O Jean Piaget, e aqui essa parte é muito delicada, porque ele usa um termo que ele mesmo reconhece que geraria muitos problemas e gerou. Ele fala do animismo infantil. E aí ele já diz, olha, os meus amigos ingleses usam isso na antropologia com outro sentido. Aqueles problemas que a gente encontra, os famosos neologismos, né? Filosofia clínica também, volta e meia aparece alguém, dizendo, professor, por que não botou esse outro nome para isso e tal? Bom, aquelas coisas do nominalismo. Aí ele diz assim, o Piaget falando do animismo infantil, veja, se a criança não distingue o mundo psíquico do mundo físico, lembram que eu falei há pouco para vocês que Piaget, segundo os estudos dele, uma criança cedo na vida, ela não sabe esse negócio de dentro ou fora, ela não sabe o que é imagético e o que é isso que nós denominamos realidade. É isso que ele está tratando da questão do animismo. Então ele diz, se a criança não distingue o mundo psíquico do mundo físico, se mesmo no começo de sua evolução ela não observa limites precisos entre o ego e o mundo exterior, o ego aqui é o sentido psicológico do termo, né? Vocês sabem, a sensação daquilo que é real, do eu. No mundo exterior, é cabível esperar que ela considere vivo e consciente um grande número de corpos, que para nós adultos são mortos. É esse fenômeno que vamos buscar estudar na criança e que designaremos pelo termo corrente animismo. Foi o termo que ele usou e que gerou um monte de problemas que o Piaget poderia ter evitado, mas ele tinha as razões dele. Aí ele vai caminhar para a consciência atribuída às coisas. Já vou me reportar ao que estamos fazendo e estabelecer as conversações, está bem? Não deixem perder o fio da meada nesta parte dos nossos estudos. Bom, então agora ele vai trabalhar. A partir daqui, essa atribuição às coisas. A criança vai atribuir essa consciência às coisas. A caneca, as plantas, a mesa, tudo para ela será personificado. Vejam nas palavras do pesquisador. Começamos por nos servir da seguinte questão, dois pontos, abre aspas. Se eu picar você com um alfinete, você sentirá alguma coisa. Ele está falando com a criança. Se eu picar essa mesa, ela sentirá alguma coisa? Ele está perguntando para a criança, Piaget. Aplicamos em seguida a questão, mesma questão, às pedras, às flores, ao metal, à água. Perguntamos o que aconteceria se pudéssemos picar o sol, a lua, se pudéssemos picar com um alfinete as nuvens. Convém, naturalmente, e reside aí a parte mais importante do interrogatório, perguntar a propósito de cada uma das respostas da criança. Por que assim? Ou seja, depois nós veremos na filosofia clínica. Ou por que não? Com efeito, o essencial é ver se a criança responde arbitrariamente ou em conformidade com o sistema e encontrar, no segundo caso, a concepção latente da criança. Olhem, a vontade que às vezes é tirar uma página como essa, pendurar num quadro e botar na parede para alguns estudiosos que começam, por exemplo, filosofia clínica. Não é uma crítica de forma alguma ao Piaget, aliás, ele mesmo faz essa crítica ao trabalho dele, dizendo que ele sabe que esse modo de chegar até a criança vai torcer toda a pesquisa dele, que a criança nem se perguntaria sobre isso. Ele assume isso como um limite da época dele, do contexto dele quando fez esse trabalho, que foi publicado em 1926. Agora vejam, ele se aproxima da criança, ele verifica. Essa criança, diferentemente de nós adultos, interessante, ela acha que se eu picar a caneca com um alfinete, a caneca vai sentir dor, tal como um adulto sente. Se eu picar o sol, pode acontecer a mesma coisa. E aí ele diz, chega e pergunta para a criança, por quê? Ou seja, ele está levando a criança ao tópico 10, antecipando a criança para um cientificismo. Tirando a criança dessa formulação que lhe é própria, cujo desenvolvimento nós não sabemos, porque muito cedo nós podamos todas as arestas e dizemos para a criança, venha caminhar por aqui, para a realidade, não esse teu mundo de fantasia e de sonhos. A realidade é causal. Por isso eu te pergunto, por que sentiria dor? E a criança já vai começar a construir molas, fios e cabos lógicos para me atender, eu adulto que estou dizendo a ela isso. Não sou eu que vou lá e digo, está bem, vou tentar ler o mundo como você faz. Não, você é uma criança, eu sou um adulto, eu estou no lugar do saber. E olhem, não se trata mais do que acontecia na Idade Média, que uma criança era considerada como uma espécie de adulto retardado, ou como um adulto que não cresceu. Até as roupas eram usadas, as roupas de adultos, não havia nada para elas. Era tudo muito incipiente. Pois, descaracterizamos isso, matamos isso e trazemos para cá. E ao fazermos isso, nós entramos no mundo do amigo do Janek, de maneira muito profunda. E construímos regras e parâmetros para dizer para a criança, muito bem, você já entende que se eu picar a mesa, a toalha, a caneca, o livro, eles não vão sentir dor. Agora você está amadurecendo. Amadurecendo segundo o quê? Meu critério de maturação. Eu sou a medida das coisas, não mais a criança. E Feyerabend, que acabamos de ver, disse que a ciência toda é calcada nisso. E achamos que isso, então, é realidade. E quem não concordar, nós temos muitas formas, desde punições, desde cadeias, manicômios e muitas outras coisas. Afinal, A pessoa tem que pensar o que é o correto, como foi o amigo dele lá e disse para ele: você é louco por estar fazendo isso aqui, por estar jogando sua vida fora. Você está maluco, fazer uma coisa que não serve para nada, que é inútil, como você acaba de dizer, aperta aqui, acende, para que serve isso? O amigo dele disse: eu não sei, eu gosto de construir isso. Até faria algo que é musical, mas eu não tenho as peças. E o outro fica: você está jogando tudo fora, o que você está fazendo? Dentro desse sistema de autogenia vertical, você pode até ultrapassar as bases, mas será por racionalidade. E o caminho, se considerarmos hoje, 2021, tudo que temos até aqui, ele não vai longe. Ele não vai longe. Ele volta a uma espécie de renascimento. Para irmos além disso, entre outras coisas, mas eu estou afirmando isso com qual fundamentação? Estou afirmando isso com a fundamentação que observa nossa base categorial, nossas historicidades, nossas estruturas de pensamento. Para irmos além disso, podemos fazer o que Feyerabend nos mostra, o que aprendemos com Piaget, e ultrapassarmos esses elementos, abrindo então canais para outros lugares, que conversarão com isso que estamos fazendo, abrindo então essas possibilidades para uma autogenia vertical de fato, que ao se fazer deixará fatores como a racionalidade no elemento instrumental. Nós vamos usar a racionalidade para construir prédios, para arrumar computadores, para consertar automóveis, fazer automóveis elétricos. Excelente. Para outras coisas, a racionalidade recuará. Entrará a intuição, entrará a sensação, entrará a emoção, entrará a transcendência. Agora podemos elevar a IP para um elemento de verticalidade melhor. No entanto, aqui, como Piaget colocou, e que influenciou milhões de pesquisadores, milhões ainda influencia. Numa outra parte, o Piaget coloca assim: em outros termos, é depois que a criança classifica vivos e não vivos, que ela passa a se comportar para saber como repartir a sua consciência. Sem dúvida, não existe aí nenhum raciocínio, nenhuma intenção, ao menos. É de fato por isso que há decalagem entre as duas evoluções. Mas a reflexão sobre a vida habituaria a criança a repartir os movimentos da natureza em diversos tipos. E, pouco a pouco, a consideração desses tipos influenciaria a consciência atribuída às coisas. Agora vamos voltar aqui ao que estamos fazendo em conversação com o filme. Este amigo, o Marek, que vai na casa do Zek, ele tem essa racionalidade como os parâmetros, os filtros, etc. Ele é a criança piagetiana que cresceu e que agora sabe. As coisas não têm sentimentos, o mundo é dessa forma desenhado, causa e efeito, etc. e tal. Muito bem. Ao crescer isso, ele vem para o amigo que ultrapassou isso e, portanto, já não usa, como vocês estão observando, elementos de racionalidade. Ele faz coisas e diz: tanto faz, estou fazendo para me divertir. Vivo aqui, sei que eu sou um físico que tem muitos conhecimentos, poderia estar numa academia, mas estou aqui tranquilo, vivendo minha vida com a minha esposa, com o vovô. Estou feliz, está tudo bem. Ele ultrapassou o elemento de causa, efeito, etc. e tal. O outro não. E o outro propõe para ele uma elevação que, na verdade, é tracioná-lo de volta para onde ele estava antes de partir para tudo isso. Esse é um dos mais poderosos freios da nossa época. Esse é um dos mais poderosos filtros que impedem a pessoa de migrar para bases categoriais que vão além disso que nós vivemos, construindo armadilhas conceituais poderosas para a nossa época. Há exceções e há caminhos dentro disso que estou falando, mas são raras e muitos voltam para o mesmo ponto. Vejam então agora Eles voltaram da cidade, estão cada um à sua maneira, recebeu os impactos de tudo que viveu lá, vocês viram. Não foi uma experiência lá agradável para eles, mas eles voltaram, estão melhores, estão dentro de casa. Vejam essa cena que acontece agora. Observaram, então, alguns dos elementos que estamos tratando, não é? Houve um espaço de interseção e nesse espaço fluíram algumas coisas para todos os lados. E aconteceram alguns elementos que, originariamente, não teriam lugar de ser. Vocês ouviram o que este físico da universidade fala para o amigo. O amigo diz, isso que você fez não é uma coisa, é um golpe sujo, etc. E ele diz, isso é a realidade. É a realidade, assim que ele responde. Observem os fatores de vizinhança de uma base categorial conversando. Com os fatores de uma outra base categorial conversando. Só que como eles estabeleceram conversação, interseção dessas bases diferentes, observem, as vizinhanças também conversam. Tanto de um quanto de outro, as vizinhanças começam a dialogar, uma vez que essas bases, vários vizinhos participam desses diálogos também. O que faz com que esses elementos tomem uma dimensão cada vez maior. Seria o caso, então, de... Nesse ponto que estamos tratando, a prática das verticalidades. Vejam, lá no início, nós vimos em Piaget como foram estruturados e como tiramos as crianças de um desenvolvimento que elas vinham fazendo e que ele, como pesquisador, atesta e identifica, tracionando-as fortemente para o mundo dos adultos, colocando sobre elas esses elementos. Olha, o mundo é assim, você tem que separar as coisas, dentro e fora, esquerda, direita. Não é o que é real do que não é real, etc. Esses elementos com as crianças que fizemos. Seria isso que estamos falando, uma proposta, então, de manter esse lado infantil nos adultos? Não, evidente que não. Mas de possibilitar que essa parte que surge com as crianças, e não são todas, porque essas etapas de desenvolvimento hoje já são discutidas de outra forma, mas que isso possa se desenvolver conforme a trajetória de cada adulto. Isso é possível? Nós encontramos quem mantém parte desses reflexos na idade adulta, fazendo essas migrações e tendo uma maior facilidade de verticalidades e outras coisas, sim. Querem ver um exemplo bem concreto disso? Muito básico. A Gertrude Stein, ao tratar de Picasso, olhem o que ela fala sobre a arte da pintura nesse quesito. Ela diz assim, o pintor não se concebe como alguém que existe em si mesmo. Ele se concebe como um reflexo dos objetos que colocou em suas pinturas e vive nos reflexos de seus quadros. Já um escritor sério, se concebe como alguém que existe por si somente e em si mesmo, e de nenhuma maneira vive no reflexo de seus livros. Para escrever, ele precisa, antes de tudo, que exista em si mesmo. Mas para um pintor conseguir pintar, a pintura precisa primeiro estar pronta. Portanto, o egotismo de um pintor é de fato diferente do de um escritor. E por isso que Picasso, um homem que se expressava somente pela pintura, se relacionava apenas com os escritores. Em Paris, os pintores contemporâneos tiveram pouca influência sobre ele. Quero insistir na questão de que o dom de Picasso é absolutamente o dom de um pintor e de um desenhista. Ele é um homem que sempre precisa se esvaziar por completo. É necessário que ele seja muito estimulado para ficar suficientemente ativo e se esvazie por completo. Ele sempre viveu a vida assim. Picasso provavelmente manteve, e não foi o único, vários destes traços que Piaget identifica em crianças para a vida inteira dele. Não quer dizer que ele foi melhor, não quer dizer que ele seja um exemplo, quer dizer que isso foi assim para ele, que podemos estudá-lo para aprender como algumas pessoas conseguem isso. E a facilidade que isso propiciará para alguns, no sentido de uma fluência na verticalidade, fluência da manutenção, da sustentação por viver nessas vizinhanças. Nesse sentido, o Janek, que estamos vendo aí, ele viu que o outro estava dançando com a esposa dele, que as coisas ali estavam tomando uma outra conformação. Ele sentiu isso. Qual foi o movimento que ele fez contra isso? Ele cerceou a esposa? Cerceou o amigo? Ou ele confiou na base categorial em que ele estava? Confiou nos elementos que ultrapassavam em muito a racionalidade? Ele confiou. De várias maneiras ele confiou. Não quer dizer que isso sempre vá funcionar. Como a base categorial dele ainda é bastante próxima dessa anterior, há riscos consistentes de várias ordens aqui, como vocês estão vendo. Mas, com essa aproximação e essa interseção, cada um começa a se dar conta de que seu mundo realmente é muito diferente do mundo do outro. Que é muito improvável que um vá habitar o mundo do outro, por razões completamente diferentes. Quando algumas pessoas falam numa ascensão, numa melhoria, num desenvolvimento, o próprio falar disso já é o maior freio para muitas dessas pessoas, principalmente quando tem uma mente próxima à dessa que estamos vendo no filme, desse professor. Porque a pessoa coloca, ok, uma melhoria, vou ter bondade, não vou mais agir dizendo que a realidade é isso e que é como uma guerra, vou agir diferente e tal. Aí, em seguida, essa mesma pessoa vai colocar, é, mas aí se eu agir assim, se eu for bondoso, fraterno, vão me passar para trás, vão tirar proveito de mim, eu não vou, entenderam? E já voltam de novo para a mesma base, reforçados de suas premissas. Na caminhada para um elemento melhor, esse que está num elemento melhor já não pensa assim. Se você falar com o Janek, que está ali com a esposa dele, com o vovô, dizer, olha, por você ser assim, as pessoas vão passar você para trás, vão tirar proveito de você. Ele nem entende isso que você está dizendo. Que linguagem é essa? De que mundo você está falando? Porque do mundo dele não é. O mundo dele, ninguém tira vantagem de ninguém. Ninguém está interessado em espoliar ninguém. Ninguém está interessado em competitividades e outras coisas. No mundo dele. E o mundo do outro se torna cada vez mais desinteressante. Nessa revisitação da anterioridade dele. Muitos, nesses trânsitos de coisas, habitam fortemente o movimento da dubiedade, que é aqui mostrado muito em algumas falas da esposa dele, que ora parece se mover para cima, ora fortemente para baixo. E muitos, ao fazerem isso, não se sentem confortáveis na existência, nessa prática da verticalidade, pelas flutuações. E nos dizem no consultório que ora parece que está tudo bem, daí de repente acontece algo, já está tudo horrível, e que é o tempo todo assim, é um estresse, é uma tensão, etc. Estão em fase, em uma forte oscilação existencial. Como vimos ontem, para alguns eles conseguem navegar bem nessas águas, mas para outros isso é muito complicado nesses elementos. Vamos passar para o final da obra agora e depois abriremos as conversações. O Zanussi, esse diretor formidável, como se não bastasse essa obra magnífica que ele faz, e ao final ele ainda nos brinda. Marek, de volta a Varsóvia, vocês viram, ele vai, o sol o atrapalha. Está dirigindo, ele baixa a aba, o contrassol, para que não, o sol não atinja seu rosto, seus olhos para ele dirigir. E o outro, o Zanek, que fica, ele ao contrário, ele procura o sol, ele mira sua luneta em direção ao sol, em direção à luz, em direção ao que tinha a ver com ele de fato. O cineasta, até o final, Zanussi nos diz, segundo o que ele acha o mundo como representação para ele, o que seria uma vivência de um elemento autogênico melhor, verticalmente falando, com sustentação, com base, e vocês viram que não está isento de eventos como esses que acompanhamos no filme, e o que se passou aqui foi muito grave, não foi algo suave para ele. Se ele não estivesse muito firme e consolidado no mundo dele, provavelmente nós estaríamos diante de outro elemento, outra situação. Um filme muito rico em citações, principalmente da obra de Anton Tchekhov, vocês viram alusões diretas a Tchekhov, que é um dos grandes autores russos. O Abbas nos diz que pessoas como este Zanek que vimos são pessoas que serão capazes de entender. A folha do álamo cai sossegada e repousa sob a sua sombra em um meio-dia de outono. E não precisa mais nada para ver vida, para ver poesia, para ver sentido em viver. Não é preciso mais acordar e perguntar o que eu faço para me sentir, para ter a minha vida ter sentido. O que eu faço? Onde eu encontro inspiração? Onde encontro amor? Onde encontro isso, aquilo? Não. O próprio viver já te proporciona isso numa base categorial bem melhor e muito diferente desta que construímos ainda nos nossos dias. Se vamos conseguir isso como civilização, como espécime, é um desafio. Temos muitos problemas nos nossos dias, mas as inspirações estão aí, por toda parte. Como nesse cineasta, com essa obra admirável, de A Estrutura do Cristal, de 1969, assim como os vários autores que vimos aqui, que nos possibilitam. Piaget, com a pesquisa que fez, nos mostrou muito mais o que não devemos fazer com as nossas crianças, com aqueles que estão chegando ao mundo. Não perpetuar essas pessoas que estão chegando a partir do nosso mundo como representação, do nosso padrão, do nosso roteiro existencial, que até para nós é cada vez mais difícil. Que dirá para essas crianças que estão chegando? Abrir o horizonte para elas é parte dos nossos trabalhos, é parte dos nossos estudos, para que possam vivenciar elementos verticais melhores dos que temos vivido. Vou desligar o gravador, chegamos ao final do nosso trabalho e agora convido vocês para 20, 30 minutos de conversações abertas no final do nosso trabalho.